Então está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo número 271, o podcast, também videocast, em que não basta jogar, é preciso debater. E Dart Range, estamos começando mais essa edição e vamos direto na jugular aí das notícias da semana. Notícias de uma semana agitada e vamos começar de cara com a principal delas. Dart, meus amigos que nos acompanham ao vivo, o pessoal que nos ouve depois em casa. Temos mudanças na Sony, Dart. Saiu o... A gente chama de presidente da divisão PlayStation, né? Rigorosamente falando, é da Sony Interactive Entertainment, né? Uma divisão da Sony, o Jim Ryan revelou que está se aposentando e já foi indicado como substituto, ainda que temporário, o Hiroki Totoki, que era basicamente o diretor de finanças do PlayStation. Da Sony, desculpa. E como é que você recebeu essa notícia, Dart? Algum impacto para ti isso? Foi uma surpresa? Não foi uma surpresa? Espera melhoras? Espera pioras? Como é que você recebe a saída de Jim Ryan da divisão PlayStation da Sony?
Foi uma surpresa, porque faz muitos anos que ele tá e ninguém esperava, mas eu recebi com certa indiferença, assim, porque e, na prática não sei se vai mudar muita coisa, né? A não ser que venha alguém muito diferente, com um perfil muito diferente dele, que não sei se a Sony pretende modificar muito. Eu acho que vai colocar alguém que vai continuar o que ele já estava fazendo, né? Talvez no máximo alguém mais simpático.
É isso que eu ia dizer, né, Dart? A gente, obviamente, a gente não sabe como é que é trabalhar com o Jim Ryan no dia a dia. A gente sabe muito pouco também a respeito de como ele é enquanto gestor, né? Enquanto diretor. Mas a verdade é que, assim, o que nós sabemos dele, né? O que nós sabemos do Jim Ryan era a persona pública dele, a forma como ele se dirigia ali ao público. E a verdade é que, independentemente dos méritos do Jim Ryan enquanto gestor, e imagino que tenha muitos, porque afinal de contas trabalhou por 3 décadas, 30 anos ele trabalhou para a Sony, mas a verdade é que enquanto cara, né, enquanto a figura visível ali da divisão PlayStation, ele era um cara muito antipático, né? Vamos concordar, acho que mesmo
Não
os fãs da Sony.
não tinha muito carisma, né?
É,
Não,
não.
não é um Phil Spencer.
Eu achei que ele era muito antipático, acredito eu que até os fãs da Sony realmente entendiam aí que o Jim Ryan era um cara muito antipático. O Jim Ryan, ele... Eu também, assim, o que mais me incomodava nele, novamente, a gente não conhece a parte dele quanto gestor, quanto administrador, mas o que me incomodava nele, em particular, eu não sei se a gente pode chamar de menosprezo, de desprezo, talvez, pela base, né, de fãs da própria Sony. Eu não tô nem falando de console wars, eu não tô falando de nada desse gênero. Eu tô falando, na verdade, do desdém constante com que ele via as coisas, né? Então, quer dizer, ele tratava todas as iniciativas, publicamente, pelo menos, né? Fique claro isso. Ele tratava todas as iniciativas da Nintendo e da Microsoft com desdém. Ele tratava com desdém as reclamações do pessoal da Sony, dos sonistas, né, dos proprietários de PlayStation lá, quando o pessoal pedia mudanças nos serviços, pedia mais jogos, menos jogos, mais hardcore, menos hardcore, mais serviço, menos serviço, assinatura, não assinatura. A verdade é, a impressão que me dava, sabe, eu não consigo lembrar, não sei se você tem uma recordação diferente, Dart, mas eu não consigo me recordar de uma única vez que o Jim Ryan tenha vindo a público assim, entusiasmado, empolgado para defender uma ideia, para defender uma proposta, uma postura. Pelo contrário, sabe, era uma constante, sabe, não, nossa, o que estamos fazendo, não precisa disso, isso não dá certo, isso faz mal para a indústria, isso, aquilo. E assim, aí realmente ele passava uma impressão muito antipática, realmente, assim, né? De que realmente ele não se envolvia, né? Ele não tinha engajamento da base. Agora, por outro lado, também, né, Dart, a gente não pode negar o Jim Ryan. Ele, antes dele ser até o diretor da divisão PlayStation, ele trabalhava com a PlayStation Europa, e penso que ninguém vai negar que o PlayStation domina o mercado europeu, já domina pelo menos aí duas gerações, pelo menos, com tranquilidade, domina o mercado europeu. Então, assim, ele sempre soube ler muito bem o mercado europeu, e na realidade ele foi o diretor do PlayStation numa época que o PlayStation deu ótimos resultados, né? Na verdade, em grande parte, segurou a Sony, porque a Sony encerrou várias das linhas dela, a divisão de filmes está um horror, tá dando prejuízo. Eles pararam de fabricar televisores, quer dizer, eles estão, não vou dizer que dependentes do PlayStation, porque o grupo é muito grande, mas o PlayStation aumentou a participação dele, e a verdade é, ele supervisionou o PlayStation num desempenho vitorioso, vamos chamar assim, do PlayStation 5, né, Dart? Pode ser até que o PlayStation 5 não esteja sobrando em cima do Xbox quanto o PlayStation 4 sobrava em cima da versão anterior. Pode ser que ele tenha sempre a sombra do Nintendo Switch ali, né, pra cima deles, mas não dá pra dizer que os resultados foram ruins, né? Foram muito bons os resultados da gestão dele, não é verdade?
Sim, ele estava na Europa, na parte da Europa até que ano?
Olha, tô falando de cabeça aqui, tá? Mas acho que foi até 2018, 2019,
Daí
sei lá,
depois é que
2019.
ele passou a ser o Mundial.
Isso é. Ele pega o Mundial. Ele vai para vice-presidência antes da Europa, né? Ele vai, fica na vice-presidência e aí assume a divisão em 2019.
Realmente, eu acho que não dá para falar nada nessa parte de desempenho dele, né? Porque o PlayStation 5 é um sucesso, né? Talvez o sucesso não seja maior por falta de componentes, né? Por falta de estoque, né? No início da geração, né? Talvez por isso ele não tenha tantos números ainda, mas acho que é capaz ele alcançar o PlayStation 4, né? Se não, chega perto.
Uma coisa que você falou, né, Dati, que eu concordo também, é que assim, não dá pra esperar grandes mudanças nesse cenário agora, né? Primeiro, porque assim, por mais que obviamente você mudar a direção tenha um impacto, também o cara, quem chegar lá no lugar, não vai chegar revolucionando e botando a casa abaixo, né? Ele
Sim,
vai continuar o esqueminha, né?
ele vai ter a quem responder, né? E os japoneses são muito conservadores, né?
É, aqui o Alex que está nos acompanhando, ele falou, já antecipou um assunto que eu ia tratar, né? Que é o Jim Ryan. Ele fez uma aposta, ou tentou fazer uma aposta para a Sony em adotar aquela perspectiva de jogos enquanto serviços. O que, assim, eu penso que ninguém que analise a indústria com seriedade vai negar que esse é o desejo de todas as empresas, né? Quer dizer, desde que o Steam passou a existir, desde que depois outras áreas como Netflix se desenvolveram, todo mundo sonha em ter um serviço, né? Ninguém quer ficar fazendo jogos. E o Jim Ryan, ele queria a Sony enquanto jogos como serviços. Mas você vê se tem, né, Dart? Ele falou isso mais de uma vez, mas assim, não deu muito certo, né? Quer dizer, pelo menos assim, por isso dos jogos em si, não mudou muito. Claro que a Sony mudou a forma de assinatura, seguiu os passos em grande parte do Game Pass, que o próprio Jim Ryan cansou de menosprezar, né? Como a gente mencionou.
Na
E
verdade, é uma cópia do Game Pass, é igual ao Game
é uma
Pass. A
cópia.
única diferença é que os lançamentos não saem Day One, né? Pelo menos não os
É,
lançamentos da Sony.
também fruto de menosprezo do Ryan, né?
Mas alguns third parties saem em Day One, né? Os da Sony é que não saem. Então.
Não há dúvida, e também o Alex está correto aqui ao apontar que é claro que o sonho de todo mundo, né, é ter um Fortnite, é ter um Diablo que seja, é ter um
O
World of
Minecraft.
Warcraft para a gente puxar lá atrás, né? É ter um Minecraft, é ter um Call of Duty, né? Inclusive foi o central aqui da questão. Mas realmente ele sempre se revelou ali muito, muito intransigente, muito agressivo, muito cheio de menosprezo nas
Ele disse
manifestações
que
dele,
o
né?
público da Sony está em outra vibe. Eu não sei se eu concordo com isso. É porque eles não conseguiram lançar um que fizesse sucesso, né? Porque games as service, alguns é que se sobressaem e acabam se destacando, né? E a Sony ainda não conseguiu lançar um que fosse um grande sucesso, né?
É,
Mas.
eu acho que assim, como eu vou dizer assim, eu não sei exatamente o que o Jim Ryan tinha em mente, porque nunca ficou muito claro clara para mim a visão dele, sabe? Porque, como ele sempre se manifestou menosprezando, né? Agora mesmo, até uma das últimas manifestações dele foi no sentido de que o Game Pass era um modelo destrutivo de negócio. Mas eu não entendo isso. Se a Sony foi lá e imitou o Game Pass, como é que ele pode ser destrutivo para os publishers, que nem ele falou, entendeu? É, ele até, tentar traduzir isso. Ele é um modelo destrutivo para os publishers no lado positivo, né? No sentido de que a gente não precisa mais desse intermediário. Mas vamos pensar, né, Dart? O que que os publishers fizeram por nós? Os publishers sempre foram um problema para nós, né? Os publishers sempre foram empresas, né? Como a Electronic Arts, como a Activision, como a própria Sony, enquanto publisher, entre outras, elas sempre foram um intermediário que encaixia os jogos. Eu não vejo qual foi o prejuízo da gente perder os publishers, exatamente.
É, o prejuízo foi que não foi repassado pra gente o custo menor que agora estão tendo,
Pelo contrário, né? Uma das
né?
medidas mais polêmicas da gestão de Ryan foi exatamente o aumento do preço dos jogos exclusivos do PlayStation para 70 dólares, né?
O Alex aqui diz que a Sony nunca lançou um multiplayer de sucesso, não que me lembre. E realmente, eu não me lembro de algum multiplayer exclusivo da Sony de muito sucesso, assim.
Eu acho que o que mais fez sucesso foi aquele ela tinha um dos super-heróis lá, né? Não sei o que, Universe lá, assim, aquilo lá
O
até
DC
que foi.
Universe.
DC Universe, aquele até que foi mais ou menos. E curiosamente não era exclusivo, né? Era multiplataforma.
Ah, não, se for contar third parties, daí tem vários, né? Os Call of Duty. Mas assim, da Sony mesmo.
Eu sempre achei assim meio estranho a defesa dele dos jogos como serviço, mas ao mesmo tempo as críticas dele ao Game Pass, o menosprezo dele, a importância, né, dos jogos exclusivos estarem disponíveis na assinatura desde o começo. E não foi só isso, né? Como é que eu vou dizer assim? Ele sempre se posicionou contra os crossplays, que é uma coisa que acho que a comunidade de jogadores toda defende, né? Que a gente tenha mais crossplay, que a gente possa jogar uns com os outros, e ele sempre bateu contra. Ele sempre bateu contra a retrocompatibilidade, né? Ah, aqui talvez até você concorde com ele, né? Porque o Jim Ryan dizia que ninguém mais quer jogar PlayStation 1, PlayStation 2, é tudo muito arcaico e tal. Eu até imagino que você concorde
Eu
com
até
ele.
concordo também. Eu não vou
Mas
perder meu
assim.
tempo com um jogo velho. No
Mas
máximo de
assim, era uma coisa.
PlayStation 4, né?
Mas era uma coisa que o pessoal pedia, né, Dart? A verdade é essa, por mais que ele esteja. E é aqui que eu acho estranho, né? Essa dissonância dele com o público. Quer dizer, o próprio público dele, a base dele quer isso, entendeu? Aí o cara vai lá e diz: ah, isso é tudo porcaria. Porque não, mas é tudo antigo, é tudo arcaico, tudo defasado, ninguém mais vai querer jogar esse troço. Cara, tô querendo, meu amigo. Você entrega e se não der certo, você diz depois que não deu certo, como você previa, mas fica perturbando, encheu a paciência, né? Enfim, mas a verdade é: Jim Ryan está se despedindo, não se despediu ainda, né? Ele sai, salvo engano, ano que vem. Ele se aposenta, na verdade. E a Sony indicou aí o Totoki para substituir ele, mas todos os. Eu acho que eu não consegui ler uma reportagem sequer que diga o contrário, né? A expectativa de todo mundo é que o Totoki aí vá assumir como um mandato tampão, na verdade, enquanto a Sony procura pelo substituto do Jim Ryan. A única, digamos assim, a solidariedade talvez que eu preste aqui pro Jim Ryan é porque, assim, o Jim Ryan tava com mais de 60 anos já, né? Já é um veterano da indústria, e não era fácil, né? Eu tava vendo aqui a atividade normal do cara, assim, ele passava 2 semanas na Europa, viajando pela Europa, aí passava 1 semana no Japão e 1 semana nos Estados Unidos, assim, o cara ficava viajando pelos 3 continentes, assim, mensalmente, assim, sabe, uma base constante. Deve ser cansativo, caramba, isso, né? E a pessoa já tá quase chegando aos 70 aninhos, a pessoa começa a pensar, pô, dureza, né, ficar nesse jet lag constante, assim.
Ainda mais agora que nem tem mais o Concorde para ir mais rápido para Europa.
Dureza, não é fácil. E assim, resumindo em miúdos, né, Dati, eu acho que nós podemos dizer com uma certa tranquilidade que não deve haver grandes alterações, pelo menos não nas grandes estratégias. O Totoki, quando ele foi entrevistado depois da indicação dele, ele mencionou na entrevista que ele é fissurado com crescimento. Ele acha que ele é daquela filosofia conhecida do mundo dos negócios, né? Que é da base do go big or go broke, né? Você tem que crescer porque senão você é engolido. Eu interpretei isso, Dart, e alguns jornalistas também o fizeram, como um indicativo de que a Sony pretende ir às compras, sabe? Porque você não cresce, você só cresce das duas, uma, né? Ou você cresce a tua produção e aumenta os teus serviços, que é uma possibilidade, ou você expande a quantidade você expande lateralmente, né? Horizontalmente a tua empresa. E eu acho que é exatamente isso que eles estão planejando fazer. Então eu acredito realmente que a Sony irá às compras, provavelmente no ano que vem, o que obviamente deve ter deixado o mercado bem alvoroçado. Principalmente aquelas empresas que estão tão loucas que alguém compre elas,
A
né?
Ubisoft, né? A Ubisoft já
A
tá.
Ubisoft, a Embracer querendo se livrar ali de uns dois ou três estúdios. Então, quer dizer, tem muita gente é louca que a Sony vá para as compras
Se
mesmo,
bem
não
que a
é verdade?
Ubisoft, eu acho que a Sony não vai querer, né?
Não, não tem
Pegar a
como.
bronca.
É muito. Só se comprar alguns estúdios, né? Aliás, essa foi uma das decisões polêmicas do Jim Ryan, né? Porque o Jim Ryan fechou o Japan Studio lá da Sony, né? Ele reduziu não, porque depois eles compraram outros estúdios, mas na prática ele acabou fechando um dos estúdios. E aí realmente o pessoal também ficou meio mordido com ele por conta disso. Mas enfim, essa foi a grande notícia do mundo dos negócios aí para a semana, uma notícia que movimenta bastante a indústria. Mas nós tivemos outras importantes, né, Dart? Mas agora já relacionado diretamente aos games. E falando mais de forma mais objetiva, o que aconteceu, Dart, com o remake do Knights of the Old Republic, também um remake muito vinculado à Sony aí.
Morreu.
Morreu!
É.
O que é que houve ali, Dart? Você que mandou em primeira mão a notícia lá quando ela saiu lá. O que aconteceu?
Tinha um trailer, né, do jogo, acho que era no YouTube, né, que tinha, e sorrateiramente tornaram o vídeo privado, não tá mais disponível o trailer. Não teve nenhum anúncio, nada, só tiraram.
Veio uma informação depois da retirada, muito sem vergonha, acho que foi ontem, da Sony, dizendo que eles tiraram do ar porque a licença da música que acompanhava o trailer tinha expirado. E aí, por isso, eles tiveram que tirar do ar. Só que isso não explica. Isso poderia explicar, ainda que muito, de forma muito tosqueira, a tirada do trailer, né? Mas eles tiraram os tweets também do troço inteiro.
Sim, apagaram tudo.
Pois
Agora
é,
tudo.
isso é estranho, né? E assim, era para ser, a princípio, senão um exclusivo, acho que era exclusivo, né? Porque era direto entre a Sony e a Lucasfilm, né?
Eu até nem me lembrava que era com a Sony isso daí.
Não, não, a Sony,
Eu
não.
sei que há um tempo atrás a gente até comentou que tinha mudado de estúdio, né? Era um estúdio que estava fazendo e de repente
Não, inclusive,
mudaram.
quem decidiu pela retirada do ar de todos os tweets e tal foi a Sony, inclusive, né? O troço é tão dominado pela Sony, eu só não me lembrava se a Sony ia acabar tornando ele multiplataforma ou não, mas realmente a previsão era que ele fosse exclusivo pro PlayStation 5. Exclusivo, leia-se, também ia sair para PC, né? Mas seria exclusivo nos consoles para PlayStation 5. E se a gente puxar da memória, né, Dart, mais ou menos em meados do ano passado. Havia um zoom, zoom, zoom de que nem a Sony, nem a própria Lucasfilm, né, que é a detentora do IP, tinham gostado da primeira apresentação lá do título.
Sim,
Então, não,
e
não, não.
tinham tirado do estúdio. Eu não me lembro que estúdio que estavam fazendo, e tiraram esse estúdio e ia para outro. Te lembra dessa história?
Sim, ele tinha saído. Porque a gente tem que lembrar que o primeiro Knights of the Old Republic era da BioWare, né? Então, mas a BioWare
Sim.
fez o jogo, mas o IP, na verdade, do Star Wars e do Knights of the Republic sempre foi da Lucasfilm. Agora, realmente tava bem bagunçado
O ideal
esse
seria esse
jogo.
remake ser feito pela BioWare mesmo, né?
Agora, talvez, nós temos uma candidata que apareceu na história toda agora, que é exatamente a Larian, né? Porque o Knights of the Old Republic, na minha opinião, talvez aí o pessoal aí mais novo, eu confesso que eu nem me lembro exatamente o Knights of the Old Republic, quando é que saiu o jogo, assim, mas deve fazer já, o quê? Uns 15 anos?
Eu me lembro que ele era da época do Xbox Caixão, então deve ter saído lá por 2002, 2001, 2002, 2003, por ali.
O primeiro Cotor é. Eu não vou lembrar. Não, mas ele é mais antigo que isso, Dart.
Eu sei que ele saiu para Xbox Caixão. E
Agora eu não
ele
vou
foi
lembrar.
exclusivo, inclusive, nos consoles. Acho que ele não saiu para PlayStation 2.
Pois é, do Caixão. Então ele deve ter sido mais ou menos 2004, 2005. Ó, o Fábio Pereira aqui tá mandando mensagem aqui. Foi 2003, na verdade. Então 2003. Então, você já tem aí 20 aninhos, estaria completando 20 aninhos agora. Para quem não teve a oportunidade de jogar, o primeiro o Knights of the Republic foi produzido pela BioWare, depois eu acho que foi a Obsidian que assumiu em 2004. Para mim, até então, pelo menos até então, tinha sido assim, o melhor jogo já feito com a franquia Star Wars. Assim, um RPG muito competente, muito bem feitinho, assim, sabe? Respeitoso com o material de origem, mas também assim livre para atuar, precisamente pelo fato de se passar, né, num período assim que não é tão acobertado assim pelos livros e pela e, na, e, na, e até então, né, também não pelos filmes. Então, realmente, eles tinham uma boa liberdade, assim, e fizeram um trabalho excelente, assim. Eu arrisco até dizer que o Knights of the Old Republic 2 era superior ao primeiro, Knights of the Old Republic, não fosse o fato de que o Knights of the Old Republic 2 avacalhou o final do jogo, assim, né? Quem teve a oportunidade de jogar o Knights of the Old Republic 2 vai lembrar que o final dele, chamar o final do KOTOR, como a gente chamava, né? Chamar o final do KOTOR 2 de Aprestado é um elogio, quase, porque os caras aceleraram o final de uma forma que avacalhou o jogo, porque até então ele ia muito bem, sabe? Aí chegou o final lá, e a própria Obsidian admitiu na época que realmente ele tinha sido muito apressado pela publisher na época, mais um exemplo aí da publisher incomodando pra caramba. Agora, eu tava empolgado, né, Dart, com a possibilidade aí de um remake de um dos melhores jogos de Star Wars da história. E você é fã de Star Wars, né, Dart? Imagino que tivesse também.
Sim, eu não cheguei a jogar o KOTOR 1, que eu não tinha Xbox Session na época, eu não jogava no PC também, o PC não jogava esse tipo de jogo, só SimCity, né, eu jogava no PC e Civilization, e então eu não cheguei a jogar. E quando ele saiu na retrocompatibilidade, eu tentei, mas não dá. Não dá, ele precisa de um remake. Então eu tava esperando realmente esse remake, eu queria.
O Knights of the Old Republic, o segundo Knights of the Old Republic, ele teve na mão, nas mãos de na minha opinião, assim, se você quer fazer um RPG, é ele que você chama, porque tava nas mãos do Chris Avallone. E o Chris Avallone, para mim, assim, é o escritor, é o designer de RPG, assim, sabe? Se você tivesse escolha um designer de RPG, é Chris Avallone, não tem conversa, assim, sabe? O Chris Avallone, ele trabalhou no Fallout 2, ele trabalhou no Planescape Torment, ele trabalhou no Icewind Dale, ele trabalhou no Neverwinter Nights 2, trabalhou no Fallout New Vegas, trabalhou no Wasteland 2, trabalhou no Pillars of Eternity, trabalhou no Divinity, trabalhou no Pathfinder recentemente, aí, o Kingmaker, e trabalhou também recentemente, como roteirista, naquele Star Wars Jedi Fallen Order, que eu não cheguei a jogar, na verdade, mas disseram que bom, né, Dart?
Tá muito bom. E, inclusive, parece que já tá confirmado que estão fazendo o 3 já, o terceiro.
Ah, que fantástico aí. E aí você vê, o cara com esse currículo aí do Chris Avellone, sinceramente, o cara tá na indústria desde 1990 e lá vai bolinha, assim, sabe? O cara é realmente fantástico, assim. Mas, infelizmente, realmente, o Knights of the Republic 2 acabou sendo apressado, uma pena, porque o Chris Avellone realmente é um. Nossa, eu sou fantástico. Quem teve a oportunidade de jogar aquele FTL, que é um simulador ali espacial ali, que roguelike, que você vai passeando e tentando sobreviver no espaço, melhorando a tua nave, assim, nossa, é muito fera. O único jogo do Chris Avellone que eu não gostei, pelo menos que eu me recorde aqui de ter jogado, foi aquele Alpha Protocol. Você lembra desse daí, Dart?
Lembro, eu não me lembro se eu joguei, mas eu me lembro pelo nome.
Ele é do Xbox 360, ele era um RPG de detetive, assim.
Ah, não, então não joguei.
Ele era relativamente no, digamos assim, no futuro próximo, assim. E assim, ele tentou ser um Deus Ex, assim, sabe? Mas daí se deu mal porque o Deus Ex ressurgiu e aí as deficiências do Alpha Protocol ficaram escancaradas. Mas enfim, o Chris Avellone era fantástico. Então, assim, se a Sony está procurando alguém para assumir as rédeas do remake do Knights of the Old Republic, e eu tenho certeza que eles estão ouvindo o nosso podcast aqui, que o Totó que está ouvindo lá do Japão, então fica aqui a dica: pega o Avellone. Pega o Avellone, que ele é um esquema aí, Sony. É esse cara que vocês querem. E ainda mais um cara que já trabalhou com Star Wars em trocentos jogos diferentes, daí assim, né? Aliás, eu tava vendo aqui, O Avellone, ele começou trabalhando até no Star Wars, desculpa, Star Trek. Ele fez aquele Star Trek e Starfleet Academy, que bom, Star Trek, até bem antigão lá, mas muito bom. Mas então, a verdade é que, até prova em contrário, rest in peace pro KOTOR Remake, né, Dart? Me parece que, por enquanto, a gente pode considerar ele, se não como abandonado, pelo menos como suspenso pro prazo
Pelo
indeterminado.
menos está na gaveta, por enquanto.
É lamentável, realmente. E seguindo nas notícias lamentáveis, pelo menos para minha avaliação aqui, nós tivemos um anúncio de movimentação também na Platinum Games, que anunciou a saída do Hideki Kamiya. Isso me parte o coração, né? A saída do Hideki Kamiya, eu trabalhava como diretor na Platinum Games. O Hideki Kamiya, assim, também é outro que não tem nem como eu vencer todo o currículo dele, mas vamos começar só do mais recente, né? Ele é só o criador da Bayonetta, um dos principais sucessos da Platinum. Então, realmente é uma perda assim monumental para qualquer um que conheça o mundo dos jogos. O Hideki Kamiya, ele trabalhou como um dos criadores do Resident Evil, ele foi o diretor do Resident Evil 2, ele foi o diretor do primeiro Devil May Cry. Esse é o naipe do que a gente está conversando aqui, sabe? E realmente o Hideki Kamiya sai agora da Platinum e agora não sabemos mais, né? Porque tinha um projeto, que era o tal do projeto GG da Platinum Games, que para todos os efeitos o Hideki Kamiya era o diretor, então com a saída dele, ele deixa de ser o diretor, portanto, desse projeto. É verdade que é um projeto que tinha sido anunciado primeiro lá em 2020, nós não tínhamos mais ouvido falar nada dele desde então. Então quero acreditar, dá para desconfiar que tem alguma coisa a ver com a saída dele. E é verdade, também não podemos ignorar o Hideki Kamiya, ele, pelo menos para os fãs da Microsoft, ele tem uma mancha gigantesca, né? Porque ele era o diretor e roteirista do Scalebound, aquele projeto que era o exclusivo da Platinum pro Xbox e acabou, Xbox One ainda, e acabou sendo cancelado sem mais nem menos. Até hoje a gente não sabe bem as razões do porquê.
E tem muita gente que é viúva desse jogo ainda. O jogo nunca saiu e tem gente que não, que lamenta até hoje ele não ter saído desse jogo.
Pois é. A gente tinha visto só um gameplay muito, muito rápido, quase alfa dele, e o pessoal achou que ele era a última bolacha do pacote.
Mas agora
Então.
ele saiu, mas ele disse que não se aposentou, né? Então
Não, ele saiu, saiu, saiu.
tá disponível no mercado.
Foi saído, assim.
É bom se apressarem, a Sony, Microsoft, sei lá, para pegar ele.
Porque assim, o último jogo que ele lançou mesmo, o último rigorosamente foi aquele spin-off do Bayonetta, o Bayonetta Origins, A Series and the Lost Demon, que, assim, não sei como é que foi comercialmente, mas teve uma boa recepção da crítica aí, notas 8, 8,5, o pessoal gostou bastante aí do Bayonetta Origins. E o Bayonetta 3, assim, extraordinário. Eu joguei o Bayonetta 3, eu achei ele fantástico. É outro jogo, assim, que foi extremamente bem recebido, como todos os Bayonetas, diga-se de passagem, né? Então, é uma pena, né? Eu acho que entra naquela categoria de diretores, assim, que a gente lamenta muito quando sai, né? Porque ele não erra, assim, sabe? Mesmo quando você pega joguinhos muito sem vergonha, assim, que nem aquele. Não sei se você ouviu falar daquele Sol Cresta, Dart.
Não, nunca vou falar
O
desse.
Sol Cresta é aquele joguinho que os japoneses gostam bastante, é jogo de navinha.
Ah.
E mesmo esse jogo, assim, que saiu muito sem vergonha, o pessoal ama de paixão o jogo, acha ele fantástico. Então, assim, o cara não erra, assim, sabe? O Hideki Kamiya, ele acerta a mão sempre que vai fazer um jogo, assim. O pessoal, assim, tem os saudosistas também do Okami, né? Um jogo que é aclamado, é considerado um dos melhores jogos já feitos, os melhores jogos de ação já feitos. O Okami, ele foi diretor, foi roteirista do Okami também. Enfim, é realmente lamentável essa perda aí para Platinum e, como você disse, fica no mercado, então vamos aguardar, né? Eu, particularmente, sou fã de praticamente todos os jogos que o Hideki Kamiya fez até hoje.
Para as viúvas do Scalebound, torçam para que a Microsoft contrate ele e ressurja.
Mas assim, eu não sei quanto a você, Dart, mas a impressão que eu tinha é que quando a Microsoft cancelou o jogo, eles estavam muito putos com a Platinum. Passou aquela
Sim,
vibe, assim, a coisa.
estavam sim. Acho que eles sentiram que a Platinum estava dando preferência ao exclusivo da Sony que eles estavam fazendo ao mesmo tempo, né? Qual
A
era o jogo? Acho que era o
Microsoft
Neo,
quis.
né?
Isso, na época era o Nioh, exatamente. E o Nioh avançou rapidamente. e o Scalebound foi ficando para trás. Ah, c'est la vie, né? Acontece nas melhores famílias. Bom, trazendo aqui mais para o Brasil agora, Dart, estamos com a BGS dobrando a esquina praticamente aí, né? Falta o quê? 10 dias para iniciar a BGS 2023. Tivemos alguns anúncios importantes nesse período, né, Dart? Ubisoft confirmando presença, Razer confirmando presença. Mas foi isso, né? Tivemos alguma outra novidade.
É que de peso assim são essas duas. E aí, Ubisoft dessa vez vai ser presença de verdade, né? Não só aqueles cartazes lá que eles.
Dizem eles, né? Não, mas aqui a Ubisoft anunciou formalmente, realmente,
É, que
né,
vai ter um
que.
stand de 500 metros quadrados que vão mostrar várias novidades, os lançamentos. Então, vai ter um stand completo lá.
É, eu sigo, sabe, Dart, embora realmente me parta o coração, sabe, eu sinto realmente que a BGS tá meio no canto do cisne, assim, sabe, a não ser que ela se reinvente completamente, né, a gente, qualquer pessoa pode entrar agora, inclusive hoje, inclusive se entrar no site da BGS, lá, legal, a data, a compra dos ingressos, os descontinhos lá, inclusive até acho que vai virar o lote agora, iníciozinho dessa semana aí vira o lote. Mas assim, o próprio site deles está desatualizado, eles estão ainda com a lista de expositores, de convidados, de patrocinadores de 2022. Quer dizer, os caras não têm trabalho de atualizar a página, de colocar as informações corretas do atual programa. Tá muito mal estruturado ali, assim, a página, sabe? Isso para mim é um sinal monumental, primeiro de desorganização e segundo de que realmente nem eles estão mais botando muita fé no projeto, não.
É, e até a parte de credenciamento de imprensa também tá complicado, que eu mandei o pedido, né, de credenciamento e a informação era de que os e-mails com aprovação ou não, né, serão enviados até dia 30 de setembro. Até agora nada, hoje é dia 1º de outubro.
Eu acho que isso é um
O meu
sinal de
continua em
que o troço
análise, né?
tá mal encaminhado, assim, realmente, né? Eu, infelizmente, dessa deve ser a primeira BGS da qual eu não participarei. Infelizmente, seja por compromissos pessoais, profissionais, seja até pela falta de atrativos dela, e assim, realmente eu não estou muito empolgado, né? O Dart, eu acho que está só aguardando aí essa informação, né, Dart?
É, eu tô aguardando, mas eu tô em dúvida ainda se eu vou mesmo que saia a credencial, porque é muito em cima da hora, daí, não sei, vamos ver.
Vamos. Uma eterna candidata para substituir a BGS é a própria XP, né? A CCXP, o pessoal lá do Omelete poderia ou abrigar a parte dos games nela, ou talvez até criar uma estrutura paralela em outras datas, de repente, para fazer um evento voltado para games. Mas a verdade é que o modelo que a BGS tem, eu acho que. Para ser sincero, assim, eu acho que ele nunca deu certo, para ser brutalmente honesto. Eu acho que o pessoal da BGS sempre bateu cabeça para saber exatamente o que eles queriam fazer. Mas seja como for o que eles quisessem fazer, e seja qualquer que fosse a ideia que eles tinham, claramente está muito anacrônica e perdeu o respaldo tanto com os desenvolvedores independentes quanto com as grandes publishers. Não sobra ninguém, né? E pega só ali uma ou outra empresa assim que pontualmente tem algum orçamento de marketing para participar, os caras vão lá e participam. Acho que realmente está mal encaminhada aí a BGS. Eu penso que, mesmo que a Ubisoft ou a Nintendo queiram fazer alguma coisa aqui no Brasil, sinceramente, elas conseguem estruturar alguma coisa tão boa quanto sozinhas, sem precisar da BGS intermediando elas, né, Dart? Então, não sei. Vamos ver. Posso morder minha língua? Espero morder minha língua, para ser bem sincero. Mas eu tô achando que tá indo pros finalmente.
Mas na parte dos estandes, pelo menos a única que ainda não. Na verdade, a Sony também não, né? Nem Sony nem Microsoft por enquanto. Que não,
Pois
se
é.
Sony e Microsoft não forem, é complicado. Pelo menos a Razer voltou, mas a Razer não é das principais, né?
O stand da Razer, assim, pessoal que for da BGS, eu sempre sugiro para dar um pulinho no stand da Razer, porque é um stand, assim, pelo menos nas outras edições, né? É um stand que tem algumas atrações, tem lá vários computadores para o pessoal jogar, e eles costumam fazer preços razoáveis na feira, assim. Então, não diria, assim, melhores do que uma Black Friday, mas bons preços, assim, sabe? Eu já comprei bastante coisa da Razer lá no evento. Claro que todo mundo que conhece a Razer sabe que tem um, digamos assim, um premium que você paga em cima dos produtos da Razer, né? Mas mas os preços lá costumam ser um pouquinho mais competitivos. Então vale a pena dar uma olhadinha, porque o stand costuma ser legal, tá? Mas não sei como é que vai estar dessa vez. Então torcer que a Razer monte aí de novo um bom stand para o pessoal visitar lá, assim que vale muito a pena. Os stands da Ubisoft, nas ocasiões que a Ubisoft foi de verdade, também eram bons, né, Dart? Teve um ano só lá, que acho que foi o ano do lançamento do. Foi o Far Cry 5, que tava meio sem vergonha, mas a Ubisoft fazia bons stands.
Eu só cheguei a. É porque eu fui na BGS 2015 e depois eu fui 2019 e o ano passado, né? E só em 2015 é que tinha stand da Ubisoft.
Ah, tá, por causa disso. É, quando
2019
ela
já não
foi.
teve, né?
É, quando ela foi de verdade, ela montou bons estandes, né? Mas realmente faz um tempinho que ela não vai de verdade. Então, sempre tem lá o estandezinho lá do Just Dance e tal, né? Mas, sinceramente, a gente espera mais, né? Nessa vez parece que vai ter mais, né? Eu acho que a gente pode esperar ali do estande da Ubisoft o novo Prince of Persia, né? O Prince of Persia. O novo Assassin's Creed. Tô botando Prince of Persia. O novo Assassin's Creed, o Mirage, né,
É
Dart?
que
O que mais a gente pode
ele vai
esperar lá?
ser lançado uma semana antes da BGS, alguns dias antes.
É, então vai estar novinho para todos os efeitos aí,
Então.
né? Então tá bem.
Quem sabe alguma coisa dos Colembons lá.
Pode ser, pode ser. Alguma pode dizer assim, não vai chegar mais. Ó, o Vanderlino tá perguntando cadê o Porto, o pessoal que tá chegando atrasado aí, eu tava ouvindo só essa parte do programa. O Porto hoje deveria ter voltado, na verdade, mas coincidiu a fisioterapia dele agora num domingo à noite, de alguma forma, e aí ele não pôde participar. Mas tá em vias de retornar, podem ficar tranquilos, já tirou os pinos do pé, já tá em boa recuperação. Aí o pessoal pode ficar mais tranquilo aí, o pessoal que tá preocupado com o nosso querido Portinho. Então está bem. Então vamos torcer aí que eu morda a minha língua nisso, que a BGS realmente mostre a que veio e continue sobrevivendo aí por muitos e muitos anos ainda. Tivemos outras notícias ruins para os gamers da semana. Quer dizer, ruins mais ou menos, né, Dart? Porque a SEGA anunciou que teve lá um déficit muito importante, muito significativo, e por conta desse déficit, ela acabou cancelando vários jogos, muitos delas não anunciados, então ela cancelou jogos que nós nem sabíamos que existiam, então não afeta muito, né? Mas para mim, pelo menos, né, a notícia mais dolorida dessa comunicação da SEGA foi o fato de que a Creative Assembly, que é um dos estúdios da SEGA, foi afetado também por esse mar de dispensas aí, e eles ainda não anunciaram quantas pessoas vão ser dispensadas, mas a própria Creative Assembly foi a público informar que vai ter uma redução importante de pessoal na sede inglesa deles, que é a maior da empresa. E a Creative Assembly, para quem não sabe, é responsável pela franquia Total War, que acabou de lançar, diga-se de passagem, o Total War Pharaoh, e logo depois desse Total War Pharaoh vão dispensar um monte de gente, o que é um indicativo de que provavelmente não tem nenhum Total War engatilhado aí a curto prazo. Eles deviam estar mantendo o pessoal ali só para lançar o Pharaoh, que se passa naturalmente no Egito Antigo, e eles estão com o Warhammer 3, que lançaram recentemente. O Warhammer 3 foi bem recebido, o pessoal curtiu até, mas ele foi lançando meio esquisito. Uma versão beta lá do modo campanha, uma forma de reaproveitamento meio esquisita dos DLCs anteriores, assim, foi um lançamento meio estranho da Creative Assembly, e isso pode significar aí que ficaremos um pouquinho órfãos de Total War, pelo menos por um tempinho aí, o que para mim dói muito no coração, porque é uma franquia que eu gosto muito, embora não tenha jogado o Pharaoh ainda. Mas para ti, Dart, eu acho que nenhum jogo você estivesse esperando da SEGA, né?
Não, nenhum. Eu até nem sabia que a Creative Assembly pertencia à SEGA.
Pertence a Studio First Party. O problema da SEGA, na verdade, é, bom, um dos vários problemas da SEGA é que a SEGA é uma empresa assim que ela sobrevive muito em cima das IPs poderosas que ela possui. Só que o problema é que há muito tempo atrás, quando a SEGA saiu do mercado de hardware, né? Vamos lembrar que a SEGA era responsável pelo Master System, pelo Mega Drive. A SEGA, quando ela acabou sendo derrotada rigorosamente pela Nintendo e teve que sair do mercado de. E pelo PlayStation também, né? E teve que sair do mercado de consoles, ela fez uma aposta de redirecionamento das atividades dela para o mercado de publisher. Ela virou uma publisher, uma distribuidora de jogos, portanto. E ela foi sobrevivendo, assim, relativamente bem como distribuidora. Ela tinha alguns estúdios, adquiriu um ou outro estúdiozinho também, mas ela estava muito como distribuidora. Mas como a gente falou no programa anterior e nesse, os serviços de assinatura são destruidores de distribuidoras. Então, esse modelo de negócios para o qual a SEGA migrou, ela também agora ficou de mãos abanando, porque as distribuidoras estão com uma margem de lucro muito pequena. Então, as distribuidoras, elas estão muito dependentes hoje dos seus estúdios first party. E aí, provavelmente, imagino eu, a SEGA vai encolher a sua estrutura para ficar com alguns estúdios ali, assim, que sejam mais rentáveis para ela, e vai dar uma boa encolhida aí. E provavelmente, arrisco dizer, vai sair do mercado de publisher, deve deixar de ser uma distribuidora, tá?
É, pode ser.
E assim, ela ainda vai ter muita coisa importante sobre a qual ela vai estar assentada, né? Vamos ser bem sinceros, né? Eu não preciso nem ir além do Sonic para ele saber o tamanho da importância da
Se bem
série.
que eu acho que faz muito tempo que não tem um jogo do Sonic que realmente história, assim. Sempre tem boas vendas, o pessoal nostálgico e tal, mas não sei, não me parece que sejam grandes sucessos, assim, os jogos do Sonic ultimamente.
A SEGA, ela tem franquias importantes sob a égide dela, né? Total War, eu queria dizer que Total War hoje é a principal, assim. Mas ela teve outras, né? Salvo engano, eu não sei também quais delas ainda estão com elas, né? Mas o Football Manager é da SEGA, né? Uma franquia importante aí pela Sports Interactive, é uma franquia importante. Aqui, eu acho, posso estar equivocado, eu acho que o Golden Axe é da SEGA também.
Pois é,
Eu
não
posso.
dá para entender. Tem várias franquias que eram fortes na época do Master System, Mega Drive, e que a SEGA, em vez de trazer de volta, né, não
É.
traz, né? Tipo, Alex Kidd, assim, na época o pessoal o chamava de clone do Mario, mas ele fazia sucesso, né?
Nossa, Alex Kidd era bom demais. Pois é, ela infelizmente, algumas ela vendeu, é verdade, outras ela virou só publisher. E aí, hoje em dia, eu até não vou arriscar falar aqui quais são todas as IPs da SEGA, porque é meio confuso, assim, o que que é dela, o que que ela é só publisher, então eu posso cometer algum erro, né? O que eu posso dizer, com certeza, é Sonic é da SEGA, Total War é da SEGA, Football Manager é da SEGA, aqui pra gente ficar só na base, assim, né, daquilo elementar, assim, que é da
Eu
SEGA.
tava. Eu...
A Phantasy Star é da SEGA, né? A Phantasy Star, uma
Sim.
franquia antiquíssima aí é da SEGA.
Eu tava vendo hoje mais cedo que aquele jogo, o Halo Wars 2, da Creative Assembly também, né?
O Halo
Que ela
Wars.
fez pra Microsoft.
Ah, não, eu nem lembrava disso. Não, não, eu
É
achei
que
que tinha
eu.
sido. A Ansemble já tinha sido extinta naquela
Não sei se já tinha. É de 2017, a Creative
época? É, bom,
Assembly.
é verdade. Foi deles mesmo, 2017, é verdade. É, aí uma escolha muito inteligente da Microsoft, né? Pegou quem sabe o que tá fazendo, né? Porque quando o assunto é jogo de estratégia, você pode apostar no, na Creative Assembly. Embora, né, o modelo RTS do Halo Wars não seja o modelo que eles dominam, né? O modelo Total War. Eles vão dizer que o Total War tem um componente RTS, mais ou menos. Entendeu? É só quando você vai ele para os combates em tempo real, mas você pausa, para, gira, modifica a estratégia, é uma outra proposta, né? Mas fizeram muito bem, né? O Halo 2 é um jogaço. Foi um joguinho bem legal aí que eles fizeram também. E a Creative Assembly é antiga, né? Uma Creative Assembly é da década de 90. Uma empresa que vai, nossa, lá do começo aí da indústria dos games aí, né? Tem muita estrada também. Bom, para nós não falarmos que apenas más notícias e notícias deprimentes da indústria de jogos, quem deve estar muito feliz, muito contente, muito alegre, nós já tínhamos cantado essa pedra no programa passado, é a CD Projekt, senhor Dart. Porque o Cyberpunk 2077 bateu o recorde de jogadores simultâneos que ele não atingia desde o lançamento do jogo. Ficou abaixo só da quantidade de jogadores simultâneos do lançamento. Nós já falamos aqui, né, que foi uma DLC aí muito bem recebida pelo pessoal. O pessoal gostou bastante da expansão que foi recentemente lançada pro Cyberpunk 2077. Veio acompanhada de uma atualização também importante, né? Então tivemos a atualização 2.0, que o pessoal amou, que foi dia 21 de setembro, e aí dia 25 de setembro foi lançado o Phantom Liberty. No nosso programa passado já estavam saindo as primeiras reviews do Phantom Liberty, mas não tinha sido lançado oficialmente. Foi lançado essa semana e o pessoal amou de paixão, assim, tem sido extremamente bem elogiado, assim, não tem nem parâmetro praticamente para a gente estabelecer aqui. Muitos elogios mesmo aí para a expansão. O jogo tá solidamente agora em review muito positiva dentro do Steam, então uma notícia aí alvissareira, sem dúvida nenhuma, para o pessoal da CD Projekt. E é isso aí, Dark. Eu ainda não pude jogar o Fatal Liberty, não sei se você já experimentou, Dark, não sei se pretende também jogar.
Eu pretendo, mas eu quero ver se eu consigo esperar baixar um pouquinho o preço. Mas e daí quando eu comprar o Phantom Liberty, eu pretendo daí reiniciar a campanha do início assim e jogar ele junto, como se estivesse na campanha mesmo.
Ah, legal. É mais ou menos por aí. É que o problema pra mim é que eu tô jogando dois RPGs agora, né? Eu ainda não terminei o Baldur's Gate 3 e não tô nem perto de terminar o Starfield também. E aí são dois RPGs que estão me tomando demais. E se eu botar mais ainda por cima o voltar ao Cyberpunk numa mega expansão dessa, aí não tem tempo pra nada, né? Não tem jeito. Então realmente vai ter que esperar um pouquinho. Mas seja como for, assim, só pra gente ter uma dimensão, né? É claro que a quantidade de reviews ainda é muito limitada, mas se a gente pegar e comparar, por exemplo, no Steam, quando saiu o Cyberpunk 2077, ele teve reviews favoráveis. Mas as reviews favoráveis dele estavam à base aproximadamente ali de 3,2, 3,3 reviews positiva para cada review negativa, né? O Steam só trabalha com positivo e negativo. E agora ele tá 7 para 1, né? Tá o dobro, né? Para cada review negativa, 7 reviews positivas, né? Então uma senhora mudança de cenário aí para o CD Projekt 2070, para CD Projekt e para o Cyberpunk 2077. Então, pessoal, como eu falei no último programa, né, pessoal que não deu uma chance ainda para o Cyberpunk 2077 por causa das críticas, parece que agora o jogo está muito, muito redondinho. Pessoal que jogou o jogo na época que ele estava apanhando e ainda estava sofrendo com os bugs, parece que agora tá tinindo o jogo. Então, vale a pena uma
É,
revisita aí para o
eu joguei
Cyberpunk
na época e
2077.
não sofri tanto assim. Eu gostei do jogo na época, então eu pretendo jogar de novo agora que tá melhor ainda.
A gente falou isso também no programa passado, né? A gente não achou que o Cyberpunk 2077 era essa coisa, né? Que o pessoal pintava ali assim, né? Eu sempre achei muito, muito rigorosas as críticas ali com eles, né? Eu sempre admiti e apontei, né, várias vezes que fiz até uma review online dele na época lá que eu achei que ele realmente estava com bugs e glitches que estavam passando um pouco do que se esperaria de um jogo do tamanho dele, precisamente pelo fato de ser um AAA. Ah, mas sempre foi um senhor RPG, né? Sempre foi um jogaço, assim, né? A quantidade de coisa pra fazer, a quantidade de detalhes, a riqueza do universo que eles construíram é extraordinário. Eu fiquei realmente muito. Outro jogo que eu posso afirmar agora, depois de ter aí umas 15 horas aí, que eu. Assim como CD Pro, como o Cyberpunk 2077, ele não tá apanhando, mas eu também tenho achado as críticas mais rigorosas do que deviam, é precisamente Starfield. O Starfield eu tenho jogado ele. Até assim, né? Não tanto quanto o Baldur's Gate 3, mas tem jogado bastante. E eu tô simplesmente impressionado com o jogo, assim, sabe? A quantidade de. O tamanho dele, a diversidade de coisas, o tamanho do universo. Sabe? Eu fico lembrando das críticas do pessoal lá falando, né? Que os planetas não eram totalmente abertos, chegava um ponto que você não podia mais andar. E pra que você quer andar mais, meu querido? O troço é gigantesco. É um
Pois
monte de coisa pra fazer. Você quer andar mais do que isso. Eu não
é. É,
entendo isso.
eu não encontrei parede invisível em planeta, assim. Chega uma hora que não tem mais por que tu ficar andando lá.
O troço é monstruoso, o troço assim, sabe? Eu mal. Eu não faço nem as surveys, né? Aquela coisa inteira dos sistemas que eu visito. Quanto mais descer nos planetas e nas luas, imagina. É coisa demais.
Eu não fiz tanto essa parte aí da exploração dos planetas e tal. Eu foquei mais nas missões mesmo. Mas eu vejo gente que tá reclamando dessa parte aí e fica sofrendo. Mas então, se tu tá achando chato essa parte, não, ela não é obrigatória. Tu vai pra.
Não, você pode ignorar por completo, né? Esse componente No Man's Sky, porque esse é No Man's Sky puro, né? Esse componente No Man's Sky ali que você fica passeando, pegando, extraindo minerais e pegando recursos e montando basezinha, você pode jogar o jogo inteiro sem fazer uma coisa dessa
Sim,
sequer.
é. Eu tenho uma missão lá do jogo que tu é obrigado a fazer um entreposto, né?
Só para passar a pintura, tem uma vez que você precisa fazer, é verdade.
Mas eu vi que eu achei tão confuso e tão chato essa parte de entreposto que eu não fiz em mais lugar nenhum, assim. Eu até tentei fazer em mais um ou dois lugares, mas sempre dizia que o ambiente daquele planeta não podia fazer o entreposto ali, daí eu desisti.
O De lembrar aqui, o Fallout tinha essa sistemática, né? Quando você criava lá os settlements, né? As colônias, você podia construir lá as colônias e você aí podia mandar pessoas para lá, né? Você pegava lá NPCs e você mandava para lá. Um sistema muito similar nesse aspecto ao que faz o Starfield. Mas assim como no Starfield, nunca foi obrigatório isso. Você poderia ter lá a tua colônia inicial lá e não ter uma. Assim, você teria outras porque de vez em quando tinha uma outra missão e incidentalmente você tropeçava. E acabava liberando. Mas também se você não mandasse ninguém para lá e não fizesse mais nada, o jogo nem ia para isso, entendeu? O jogo continua normalmente. É só um componente que você pode, se quiser, aproveitar e explorar. Eu amava. Eu tinha trocentos mods para poder construir a cidadezinha, ficar brincando ali de um mini SimCity, assim, né? Ficava construída e tinha que ficar puxando os cabos de energia elétrica para iluminar tudo assim. Eu achava legal, mas tem gente que não gosta e tudo bem. Não, você não é obrigado a fazer isso. É vida que segue. Então eu achei. Eu tenho achado Starfield extraordinário. Eu acho que quem não deu uma chance ainda para Starfield vale muito a pena, porque o jogo é muito grande mesmo. Você tá jogando ele ainda, Dart, ou já partiu pro outro?
Eu retornei ao Diablo depois que eu terminei a história principal. Eu retornei para o Diablo e ainda, mas ainda pretendo retornar para fazer mais coisas nele, né? No New Game Plus. Mas daí eu dei um tempinho para ir para o Diablo que eu quero ver se eu consigo. Vai ser difícil, né? Chegar no nível 100 até a primeira temporada terminar. E termina agora dia
É,
17.
você terminou o jogo em que nível?
Não, é que agora eu tô na temporada, né? Daí na temporada tu pula a campanha e faz só.
Não, não, mas na campanha, você terminou em qual nível?
A campanha eu terminei acho que no 49, 50.
Ah, tá bom, até pra quem não ficou passeando demais, né? Eu tô bem no início ainda do jogo e já tô no 14º.
É
Mas eu fico perambulando.
que daí depois que terminei, que daí eu fui upando mais lá pra. Só que depois que passa do nível 80, fica muito mais maçante de conseguir passar de nível, né? Mas eu quero tentar chegar pelo menos uma vez no
É,
máximo.
porque e também ele tem aquela sistemática lá, né, de você só passar de nível, depois você só consegue também aumentar as suas skills se você tiver completado submissões daquela skill e tal, né? Então começa a ter uma série de coisinhas que tem que fazer. Porque a verdade é, você às vezes tem um determinado modo de uma forma de jogar que você vai naturalmente, aspas, né, upando determinadas perícias. No Elder Scrolls, isso era mais natural, né, porque você upava, usando a expressão do pessoal, upava pelo uso, né, então
É,
quanto
quanto
mais você
mais se usava,
pulava,
vai upando.
isso, é. Agora no Starfield isso é diferente, né, no Starfield para você tem que gastar o ponto de perícia, de uma forma similar ao que fazia lá o Skyrim, por exemplo, né, e o Fallout, mas para você poder melhorar naquele nível, você tem que atingir, né, algumas missões. Então você,
Sim, é.
quero ganhar nível 1 em armas de laser. Tudo bem, aí você só pode comprar o nível 2 se você matar X pessoas com arma laser e assim
É,
por diante.
tem esse esquema no
É,
Starfield.
aí isso acaba segurando um pouquinho, né? E aí, porque o que acontece, né? Você, no início, você consegue crescer rápido essas perícias aí, porque você tá utilizando. Aquele é o teu modo de jogo, né? Ah, eu uso esse tipo de arma, eu uso esse tipo de habilidade, e você vai melhorando delas. Aí depois de uma hora lá que você tá usando, mas agora você tem que matar com uma faca. As pessoas, mas eu não gosto de matar com faca. E aí você começa a travar o teu avanço, né? Isso acontece. Tudo bem, então. E, bom, chegando já para os finalmente do nosso programa de hoje, pessoal aí que acompanha aí, eu queria que o Porto tivesse aqui para falar conosco hoje sobre isso, né? Mas infelizmente não pôde participar de novo. Nós tivemos aí o lançamento do filme do Gran Turismo. Para quem não conhece aí a premissa do filme do Gran Turismo, basicamente ele trata de uma pessoa que jogava muito o simulador e aí com base na experiência dela no simulador vira um piloto de verdade. E quase como a história repetindo aí a ficção, nós tivemos várias notícias essa semana, Dart, de. Mas notícias verdadeiras, eu fui lá, eu fui confirmado, é uma reportagem, efetivamente, de algumas empresas de logística dos Estados Unidos, que entre os requisitos para a contratação, ou pelo menos entre os pontos positivos para a contratação, estava a experiência prévia em simuladores de transporte, como o American Truck Simulator. Ou seja, se você jogou bastante lá o simulador de direção de caminhões lá, o American Truck, você pode pode colocar isso no teu currículo, isso é levado em consideração para fins da seleção de motoristas para essas empresas. Essa foi a novidade, né, Dart? E
Se a
eu não sei,
moda pega, né?
o American Truck eu não cheguei a jogar, mas eu joguei o Euro Truck Simulator. É, assim, se o tempo que eu passei no Euro Truck contar para minha experiência, eu acho que tem que caçar a minha CNH, porque pelo amor de Deus.
Os controles são meio ruins, assim, principalmente para estacionar, né, os caminhões, é triste.
Pobre, pobre da empresa ali, assim, ou da seguradora que tava segurando os
Eu
caminhões
cheguei
lá
a
que tinham
jogar um
dirigido.
pouco o American Truck Simulator, mas eu achei ele um pouco frustrante, porque na época que ele foi lançado, tinha só a Califórnia e Nevada. Daí eles foram lançando a cada tanto tempo mais um estado. Eu acho que ainda não tem os Estados Unidos completo no jogo. E eu queria sair e de leste a oeste para os Estados Unidos, né? Da costa leste para a costa oeste. E eu acho que ainda não dá
E
para
eu
fazer isso.
gostava mais do Euro Truck precisamente por isso, assim, sabe? Eu achava o American Truck Simulator muita mesmice, sabe? Muito ambientação, muito igual. Já no Euro Truck era legal, né? Porque você saía de Paris, por exemplo, aí ia para os Países Baixos, daí ia para Alemanha, e aí você fazia, e você via daí, né, as paisagens mudando de acordo com as características de
E
cada um dos países.
dava para ir também de Paris até Londres, né? Que daí pegava
Isso,
o
pega o Eurotúnel.
Eurotúnel, né?
Isso era bem legal, né? Então você via coisas diferentes, né? O American Truck eu achava assim, tipo, aqui tem mais uma estrada reta no meio do deserto, seguida por mais uma estrada reta no meio do deserto. Tinha o saco de trás lá. Da Europa eu achava mais divertido e mais dinâmico, realmente. E o Fábio Pereira aqui tá falando que o Forza vai voltar com força total. As primeiras previews parecem muito animadoras, né, Dart? A gente ainda tá se segurando aí para não falar dele antes da retorno do Porto, mas parece realmente que o novo Forza Motorsport tá feroz.
Eu tô esperando bastante ele. E, inclusive, ele vai sair agora dia 10, né? Que é no segundo dia das minhas férias. Porque
Epa, então não vai ser por falta de tempo.
eu como pretendia ir na BGS, né? Então, eu marquei férias para 9 de outubro até o dia 27 de outubro. Então, poder aproveitar bem ele.
Eu
E
também acho.
eu vou me segurar para não pegar aquele addon do acesso antecipado. Até porque dia 5 eu não vou estar de férias, então eu me seguro até o dia 10.
Muito bem. Aqui eu tô esperando, né, Dati? Porque eu quero que o Porto realmente aborde esses temas aí para nós quando saírem, né? Então a gente tá louco aí que o Porto volte, hein? Mas para após o lançamento do Forza, a gente vai trazer o Porto aqui, nem que eu tenha que plantar uma câmera espiã na casa dele.
E tu viu que saiu uma notícia não muito boa sobre o Cities Skylines 2, né?
Eu não cheguei. Ah, dos consoles?
Que a versão de consoles foi adiada para o ano que vem.
É,
Dia
vai sair para
24
PC.
de outubro sai só para PC e mais uma coisinha para PC. Eles atualizaram os requerimentos mínimos para rodar o jogo.
Vai, ficou.
O requerimento mínimo é o processador Windows 10 64 bits, processador
Normal,
Intel
geralmente.
Core i7-6700 AMD Ryzen 52600X, 8 GB de RAM, placa de vídeo GTX 970, e o equivalente da AMD e placa de som. Tá? E os recomendados, Windows 10 ou 11, processador Intel Core i5-12600, o Ryzen 7 5800X, 16 GB de RAM, placa de vídeo RTX 3080 ou equivalente da AMD.
Bom, mas aqui a gente percebe que eles estão numa distância razoável, né? Porque o mínimo é uma 970, que é de 4 gerações atrás, e aí a recomendada é a 3080, que é de agora, né? Só uma geração atrás. 3080 nem eu tenho, a minha é uma 3070 Ti aqui em casa ainda, né? Agora, o que tá começando a me preocupar, para ser bem sincero, são esses computadores aqui. Porque o meu Ryzen é um 3600 ainda, né? Ele já tá na geração 5 aí, eu vou ter que dar uma atualizada.
E eu tenho um i5 9400, né? De nova
Você tá
geração.
bem no meio aí. O i5 9, porque agora a gente tá na geração 13 já, né? O 14 agora, 12, agora não sei. E o primeiro que ele tá sugerindo lá é da geração 6, então tá.
Eu não vou rodar no recomendado, vai ficar um pouquinho abaixo do recomendado. Porque a minha placa da AMD é a 6850 XT. Parece que ela é meio que equivalente à 3070, né?
É, mas o recomendado é a 3080, né?
É, pois é, então vai ficar
Vai
abaixo do
ficar um pouquinho
recomendado.
abaixo, né? É, vai ficar um pouquinho abaixo. Ah, é um exagero, 3080. 3080 é para quem ficar, quer ficar fazendo imagem em inteligência artificial, não para ficar jogando
Agora
Cities
imagina quando
Skylines.
começar a sair os mods, vai pesar mais ainda, né?
É, eu acredito que aqui seja mais por conta da resolução mesmo, assim, sabe?
É.
Porque é provavelmente, se você quer jogar o jogo ali em resolução 4K, você provavelmente vai precisar de uma 3080, né? Porque o jogo tem muitas partículas, né? Então, se você vai jogar Cities Skylines a 4K, esqueça, meu amigo, você vai precisar de 3080 para cima para rodar. Mas eu penso assim, quem tá jogando em Full HD, sinceramente, nem precisa de tanto. E quem tá jogando até em 2K, que na verdade é o padrão ainda pros PCs, ah, eu tenho certeza que essa tua aí dá mais do que conta do recado com tudo no Ultra aí, Dati. É só o 4K mesmo que deve estar mais exigente.
Eu acho que eu vou ver o que que eu vou jogar, se ir no 4K e diminuindo as configurações ou 2K no Ultra ou 1080p no Ultra.
É, essa é uma disputa boa, né? A gente sempre fica nessa dúvida, né? Aumentar a resolução, aumentar a qualidade. Aí eu acho que depende muito do tamanho da tela que você joga, assim, sabe? Se você joga numa tela grande, eu acho que vale mais a pena você reduzir alguns elementos do jogo, mas aumentar a resolução. É, agora, se você joga num monitor, por exemplo, você mudar ali de 4K para 2K, uma tela aí de, sei lá, até 27 polegadas, acho o ganho tão significativo. Eu ficaria no 2K com tudo no Ultra do que botar o 4K e reduzir. Agora, se joga numa televisão zona grande, assim, tal, aí eu acho que vale a pena
Eu
botar
tô.
no 4K e diminuir. Diminuir, assim, pra mim, a primeira coisa que morre comigo é sombra, né? A primeira coisa que eu vou atacar, pode reduzir a qualidade da sombra. Como é que é? Reflexo de água, reduz também.
Eu tô jogando aqui no PC uma tela de 43 polegadas.
Nossa senhora, aí eu tenho que jogar 4K, não tem jeito. Aí mesmo que você tem que reduzir ele assim. A única coisa que eu tentaria manter no Cities Skylines é tentar manter pelo menos, né, deixar lá o filtro anisotrópico e a suavização, né, de quebras assim, porque senão os prédios ficam muito serrilhados assim, né? Então,
Tu chegou a ver
avisar.
essa semana saíram alguns gameplays de pessoas que já receberam antecipadamente o jogo em versão beta
Eu não cheguei a ver o gameplay.
e tá, parece que tá muito bom o jogo e tá muito detalhado assim os pedestres, os carros, tudo tá muito mais detalhado
Muito mais,
do que o primeiro.
muito mais. É, você vê as pessoas, imagina, teve um vídeo ali que eu peguei ali assim, que tava duas pessoas sentadas debaixo de uma árvore, num parquinho ali assim, sabe, conversando, pessoal parado assim, no meio da rua assim, numa pequena, nem uma passarela ali assim, um pequeno espacinho ali entre duas faixas assim, sabe, assim, bem pequenininho assim, sabe, e realmente muito detalhado assim, os próprios semáforos, né, eu tava vendo ali o semáforo assim, você tem o semáforo grande, o semáforo pequenininho do lado ali assim, de pedestre e tal, nossa, muito bacana. Isso eu achei bem legal, assim, sabe? O que eu fui dar uma olhadinha, o que eu achei só, assim, ainda tá me incomodando um pouquinho a textura dos prédios, assim, sabe? Eu tô achando que elas estão um pouquinho lavadas, sabe?
Isso eu achei um pouquinho também. Mas dizem que ainda não é o final, né? Não sei.
Pode ser. E, claro, isso é coisa assim que vai dar um mês e já vai ter um mod resolvendo isso. Muito bem, então. Dart, quer acrescentar alguma coisa mais para hoje? Não?
Não.
Não? Então tá bem. A gente tá segurando ainda alguns simuladores de carros aí, aguardando o retorno do Porto. Vamos torcer aí que na próxima semana ele já consiga participar aqui com a gente. Na verdade, pra ser bem sincero, semana que vem eu não sei nem se a gente vai conseguir gravar, né, Dart? Semana que vem quem não pode gravar sou eu. Então pode ser que na semana que vem nós não tenhamos a gravação, mas fatalmente na semana que sucede lá o lançamento do Forza estaremos aqui com certeza. Então nós vamos já encerrando nossos trabalhos por hoje, agradecendo a presença do pessoal que nos acompanhou hoje, o Alexandre Santiago, o senhor engenheiro, o Marcelo Landim, o Fábio Pereira, o Alex, o César, o Vanderlino, que apareceu depois lá, o Cleverson, também o Senato Souza, que apareceu ali no finalzinho, lá com o seu Volta Portinho. E agradecemos, como sempre, meus queridos, a presença de vocês aí, a participação, a ajuda também aí, pessoal que estava nos relembrando aí as datas de lançamento, que a gente não lembrava de cabeça agora. E, como você sabe, né? Podem sempre nos seguir lá no Instagram, no Facebook, assinar também o nosso YouTube, deixando o seu like, deixando lá a assinatura de inscrição no canal. Sempre que a gente tiver lá as transmissões, vocês podem acompanhar, são alertados lá quando houver nossas transmissões ao vivo. E o pessoal que quiser entrar em contato conosco, sabe, pelo nosso antigo e ainda funcional e-mail, jogandopapo@ jogandopapo.com.br. Se a gente não tiver a gravação da próxima semana, pode ter certeza que nós vamos deixar um alerta lá no YouTube para que o pessoal aí não entre e fique aguardando desnecessariamente, mas fatalmente na semana subsequente a gente estará de volta, legal? O Jogando Papo vai ficando por aqui. Um forte abraço, uma boa noite, uma ótima semana para todos e até a próxima.